Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eneva para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco o Sr. Marcelo Habib, diretor financeiro e de relações com investidores, demais diretores da companhia e Flávia Heller, gerente de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.eneva.com.br e também na plataforma MZIQ, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eneva, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eneva e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Marcelo Habib, que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados da Eneva do terceiro trimestre de 2019. Antes de iniciarmos, peço que atentem ao disclaimer do slide 2, por favor. Bom, passando para o slide 3, antes de entrarmos no desempenho em números do terceiro trimestre, gostaria de lembrar quatro eventos recentes de extrema importância para a companhia. O primeiro foi o marco de crescimento da Eneva ao se consagrar vencedora no leilão A-6 com o projeto Parnaíba 6. Através do ciclo da usina de Parnaíba 3, adicionaremos mais 92 megawatts de capacidade instalada ao complexo de Parnaíba a partir de 2025. O segundo ponto é relacionado à atividade de exploração da bacia do Parnaíba, onde em setembro adquirimos 6 blocos adicionais no primeiro ciclo de oferta permanente realizado pela ANP. A estratégia fortalece a presença da Eneva na região, em continuidade ao desenvolvimento do modelo de reservoir atual, que integra a produção de gás em terra à geração de energia. Outro destaque foi a obtenção da licença de instalação para a construção da unidade de tratamento de gás e do terminal de liquefação, a serem instalados no campo de Azulão, no Amazonas. Esta era a última licença que faltava para que o projeto Azulão Jaguatirica estivesse integralmente licenciado. A companhia já tinha recebido a licença para a perfuração dos poços no campo de Azulão e a licença de instalação da usina de Jaguatirica 2. As obras agora seguem em curso e de acordo com o cronograma do site do Amazonas e Roraima. Por fim, concluímos recentemente o refinanciamento da dívida da subsidiária de Parnaíba 2, a partir da emissão de R$750 milhões de debêntures simples não convertíveis em ações e do pagamento antecipado do saldo remanescente das dívidas, que irei comentar com mais detalhes um pouquinho mais para frente. Passando para o slide seguinte, e já entrando nos resultados, tivemos um terceiro trimestre atípico em termos de despacho da companhia. Os subsistemas Norte e Nordeste encerraram o ano passado com uma hidrologia positiva, no primeiro semestre de 2019, regular, o que contribuiu para que os reservatórios dos subsistemas sistemas se encontrassem em uma posição favorável no início de 2019. Aliada à posição favorável dos reservatórios, a eólica, muito concentrada na região Nordeste, tem batido recorde de geração. O impacto foi direto no nível de despacho, que reduziu de 99% no terceiro trimestre de 2018 para 82% no terceiro trimestre de 2019. E, consequentemente, o volume de energia líquida gerada pela companhia recuou em 23%. Como consequência, o consumo de gás no período foi de 0,59 bilhão de metros cúbicos, frente a uma produção de 0,72 bilhão de metros cúbicos no terceiro trimestre do ano passado. Além disso, a energia liquidada no mercado de prazo também teve margens pressionadas em função de um menor PLD no período. O menor volume de energia gerada, aliado à queda dos preços de commodities que indexam a receita variável de alguns dos nossos contratos, explica o recuo no EBITDA ajustado do terceiro trimestre, que totalizou R$ 346,8 milhões de reais nesse período. Por outro lado, a Enel fechou o terceiro trimestre com uma posição de caixa robusta de R$ 1,5 bilhão, um aumento de 73% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, e uma relação dívida líquida sobre EBITDA de 3,1 vezes. O aumento da alavancagem é reflexo da implantação dos projetos de Parnaíba 5 e Azulão Jaguatirica. Passando para o próximo slide, podemos ver aqui um breakdown que explica o recuo de EBITDA. Então, o menor despacho e a queda de preços da commodity, que indexam a receita variável das usinas, pressionou as margens variáveis, principalmente em Parnaíba 1, Itaqui e T100, que explicam 82% da receita do EBITDA. O restante da diferença é praticamente explicado pelo menor resultado de hedge e trading. Esse trimestre foram neutros, enquanto que no ano passado geraram um resultado positivo. A seguir, a gente analisa um pouco mais de detalhes entre efeitos. Dando um zoom no efeito volume, no slide 6, vemos que o despacho no terceiro trimestre desse ano, como eu comentei, foi de 82%, perto de 99% no mesmo período do ano passado, que impactou, então, a geração de energia, uma redução de 23%. No ano passado, todas as nossas usinas estavam despachadas praticamente todo o terceiro trimestre. Já nesse ano, no terceiro trimestre, tivemos apenas Parnaíba 2 ligada o trimestre inteiro, Parnaíba 1 e 4 entraram ao longo de julho, enquanto Parnaíba 3 entrou somente no final de agosto. A contrapartida disso, como eu comentei, foi um consumo menor de gás em 18% em comparação ao ano anterior. Passando aqui para o slide 7, um outro ponto que vale destacar foi a queda abrupta do preço do carvão, componente principal para o cálculo do CVU das nossas usinas de carvão. O nosso estoque consumido no terceiro trimestre de 2019 foi comprado ao longo do segundo trimestre, a um preço em torno de $70 a tonelada. No momento em que o CVU é formado, o preço do carvão entra num rápido declínio, havendo assim um grande descasamento entre o custo médio de compra do nosso estoque e a indexação para a venda, impactando então diretamente a margem do carvão. Como podemos ver no gráfico, no terceiro trimestre de 2018, esse efeito de defasagem entre custo médio de estoque e preço de commodities do mercado internacional foi oculto. Então, geramos nesse trimestre do ano passado uma diferença positiva, que, por sua vez, majorou ainda mais a variação de trimestre de 2018 contra terceiro trimestre de 2019. Adicionalmente, na geração a gás, a receita variável de Parnaíba 1 também foi reduzida, dada a queda da cotação do Henry Hub, que é o indexador da CVU da usina. Passando para o próximo slide, vemos o fluxo de caixa operacional da companhia, que totalizou R$ 334,9 milhões. Dessa geração, R$ 286,7 milhões foram reinvestidos, sendo que R$ 94,1 milhões em Parnaíba 5 e R$ 130,7 milhões em Azulão Jaguatirica. Além disso, pagamos R$ 165,7 milhões das nossas obrigações financeiras nesse período. E com isso, a companhia encerrou o trimestre com uma posição de caixa consolidada de R$ 1,5 bilhão, um aumento de 73% em relação ao mesmo período do ano passado. Passando aqui para o slide 9, a gente fala um pouquinho dos nossos investimentos. Totalizaram R$ 360 milhões de reais no trimestre, com destaque dos dois projetos em construção, Parnaíba 5 e Azulão Jaguatirica, que foram responsáveis por quase 70% do volume total investido no período. Em Parnaíba 5, concluímos a engenharia básica do projeto com o início do estaqueamento e execução de armação e concretagem das bases dos tanques da planta de tratamento de água. No Azulão Jaguatirica, finalizamos a terraplanagem da locação do poço e mobilização da soma. Em Azulão, demos início à sondagem e terraplanagem no site e à conclusão da supressão vegetal em Jaguatirica. Nas usinas a gás, concluímos o serviço de recuperação das peças das turbinas a gás da UTE. E houve a preparação para a manutenção programada da turbina a gás do motor de Parnaíba 3 e revitalização de Parnaíba 4. Nas usinas a carvão, demos início à manutenção preventiva de PCM 2 e upgrade da automação da turbina. E no upstream, finalmente, foram concluídas as perfurações de 3 poços exploratórios e 1 poço de avaliação. Passando aqui para o próximo slide, vemos algumas fotos de evolução da construção de Parnaíba 5, bastante em linha com o cronograma. No slide 11, são algumas fotos do campo de azulão, onde já estamos fazendo a fase de perfuração dos poços. Passando para o slide 12, a gente vê uma evolução em Roraima, Boa Vista, Roraima, da térmica de Jaguatirica 2. Então, início da terraplanagem, a perfuração do poço artesiano, umas fotos ilustrativas. Bom, passando aqui para o slide 13, a companhia, vamos falar um pouquinho da estrutura de capital. A companhia encerrou o terceiro trimestre com uma dívida bruta consolidada de 5,4 bilhões de reais. O custo médio efetivo dessa dívida hoje está em 8,6 e um prazo médio de 4,2 anos. Subtraindo a poupança de 1,5 bilhão de caixa, que eu comentei, a dívida líquida fechou o trimestre com 3,9 bilhões de reais, o equivalente a uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,1 vezes. O gráfico na parte inferior do slide mostra que não há vencimento significativo de dívida no curto prazo, indicando que o cronograma de amortização de dívida é bastante confortável para a companhia. Passando para o slide 14, em outubro a gente concluiu, como eu comentei, o refinanciamento da dívida de Parnaíba 2, por meio da emissão de 750 milhões de reais de uma debênture simples, na própria Parnaíba 2. Então, a emissão foi realizada em 3 séries, um custo médio ponderado de CDI mais 1,14% ao ano, e uma duration de 4,6 anos. Os recursos levantados, mais aproximadamente de 425 milhões de reais que a gente tinha em caixa em Parnaíba 2, pré-pagamos a dívida mais cara, que nos levará a uma economia de juros futura de aproximadamente 50 milhões de reais por ano. Então, além da redução de juros, que é um caixa que a gente passa a liberar, que é mais livre para a companhia para ser reinvestido no nosso crescimento, acelerar a nossa desalavancagem, etc., a gente também contribui aqui com uma importante alavanca de gestão de caixa, pois em Parnaíba 2 a gente tinha um volume grande de caixa concentrado e, de certa forma, preso, porque pelo fluxo de dividendos estimado pela companhia, ele só subiria para a holding, que é onde a gente tem uma maior necessidade de caixa, em 4 a 5 anos. Então, uma alavanca importante também de gestão de nossos ativos financeiros do caixa. Esse foi o segundo movimento importante de gestão de dívida que fizemos esse ano. Só lembrando que o primeiro foi a troca da dívida da holding, ocorrida em março, que gerará uma economia de juros anual de aproximadamente 25 milhões de reais. E com isso, concluindo aqui a nossa apresentação, gostaria agora de abrir para perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigado. Não havendo mais perguntas, passo a palavra para a companhia para as considerações finais.
Bom, muito obrigado pela presença de todos. Tenham um bom dia. Nos vemos na apresentação do quarto trimestre.
Obrigado. A teleconferência da Eneva está encerrada. Tenham todos um ótimo dia. Obrigado.